jornalismo para seus novos tempos.
Fala aí, pessoal. Eu sou o Júlio Lubianco. Esse é o Brio Provoca, um podcast que discute e debate as questões atuais do jornalismo brasileiro. A gente fala de coberturas, mercado, tecnologia e inovação. Já conversou sobre Copa do Mundo, Facebook e passaralho, esse último tema que arrepia 10 entre 10 jornalistas do Brasil. Hoje o nosso assunto é eleição, aquela que está sendo considerada a mais polarizada e imprevisível desde a redemocratização. Para conversar sobre isso, a gente reuniu o time do Brio no nosso estúdio virtual aqui no Rio de Janeiro. Eu divido o DDD021 com a Natália Leal. Tudo bom, Natália? Como é que você está?
Tudo bem, tudo tranquilo. E vocês aí, tudo certo?
Tudo certo. Do Rio para Florianópolis, a Ilha da Magia, onde está Breno Costa. Tudo bem, camarada?
Beleza, Júlio. Tudo bom, Natália? Aqui tá, hoje tá sol de Rio de Janeiro, então tô de boa. Começou a primavera.
Bom, o nosso papo de hoje é sobre eleição, mais precisamente o jornalismo e a eleição nesse ano de 2018, que parece, não sei a impressão de vocês, mas para mim parece o mais longo de todos os anos, embora a campanha oficialmente tá sendo a mais curta, né? Para início de conversa, um tema mais quente que está movimentando bastante as redes sociais nessa semana, as entrevistas com os presidenciáveis no Jornal Nacional, mas eu queria falar não exatamente do conteúdo, né, de quem foi melhor, de quem foi melhor ou pior, de quem ganhou ou perdeu o voto, até porque isso a gente já está acompanhando dos nossos milhares de grupos de WhatsApp, né, esse debate intenso. Eu queria falar mais do formato de sabatina, esse que é um formato jornalístico clássico, no qual o candidato é cobrado, né, por todas as suas fraquezas, digamos assim. Me parece, opinião pessoal, no entanto, que esse formato vem dando alguns sinais de esgotamento por exaustão, de tanto ser utilizado. Dá a impressão que as perguntas que são feitas ali na hora, no estúdio, no ao vivo, são sempre as mesmas em todas as entrevistas, quer dizer, as entrevistas nas diferentes sabatinas, né? Porque esses candidatos eles estão participando bem antes da campanha de diversas sabatinas. E eles acabam sendo cobrados pelas mesmas polêmicas, pelas mesmas questões e dando as mesmas respostas. A diferença é que parece que o candidato está mais preparado, porque ele treina essa resposta todo dia, quando o jornalista, na verdade, ele está fazendo aquela pergunta pela primeira vez. Ou seja, tem uma vantagem aí clara pro candidato no controle do discurso. O que vocês têm de opinião sobre isso, Natália e Breno?
Eu acho, Júlio, que a gente, como jornalista, tende a procurar sempre a aspa, né? E isso é uma... nesse contexto, isso acaba sendo perigoso, porque a gente acaba fazendo perguntas buscando uma resposta impactante, e porque a gente já ouviu esse cara fazendo isso, falando isso em outros lugares, mas não necessariamente para o nosso público ou para o programa para o qual a gente está fazendo aquela entrevista, né, para o canal, para a rádio ou para o jornal, enfim. E isso é uma tentação, assim, né? A gente fica sempre tentando, acho que talvez até em alguns momentos, que ele de fato reproduza o que já disse para que a gente possa ter uma reafirmação daquilo que é polêmico, daquilo que o cara já vem dizendo, ou realmente buscando uma fala nova com a qual a gente possa fazer uma chamada um pouco mais atrativa ou sensacionalista, a gente já pode falar dessa forma, né? E eu acho que isso é muito inútil em eleição, assim, não faz nenhum sentido para mim que a gente tenha, que a gente busque esse tipo de coisa e não ser uma coisa mais propositiva, assim, não sei, Breno.
É uma questão complicada, assim, porque se você for ver a questão do Jornal Nacional especificamente, boa parte, analisando a reação de jornalistas, né? Uma boa parte dos jornalistas acha que o William Bonner e a Renata Vasconcelos foram bem nas entrevistas, perguntaram o que tinham que perguntar, o fato deles se estenderem nas perguntas, né? Que foi uma marca dessa rodada de sabatinas aí. Foi visto com bons olhos, porque contextualiza e tal, mas uma outra boa parte também acha que não, acha que foi muito intervencionista, foi, né, muito prolixo nas perguntas, ficava adotando uma postura de uma cobrança excessiva no tom e tudo mais. Então é coisa dividida mesmo entre os jornalistas, né? Então, assim, é complicado. Acho que um passo importante para entender a lógica por trás disso, porque o que eu particularmente estou tentando fazer nessa eleição é entender a lógica do que está por trás, assim, sabe? Meio que o macro da cobertura, o macro da relação imprensa-candidatos e tal, que é uma coisa interessante fazer, um bom exercício, meio de helicóptero, assim. Então, nessa visão de helicóptero, uma coisa que fica evidente é que os candidatos estão usando esses espaços na TV como momento de promoção, realmente, né? É uma oportunidade de aparecer pro eleitorado, até porque grande parte dos candidatos competitivos na eleição desse ano tem tempo de TV ridículo, né?
No caso, por exemplo, dos sabatinados, o Bolsonaro e a Marina têm alguns poucos segundos, né? O Ciro não vai muito além disso. O Alckmin, que tem um verdadeiro latifúndio durante a propaganda eleitoral.
Totalmente desproporcional. O Ciro está com 21 segundos, se não me engano, o Bolsonaro 8, Marina 11, algo do gênero. Segundos, né? Enfim, é a mesma coisa que nada, praticamente. Então, assim, você tem a oportunidade de, no Jornal Nacional, com a audiência de dezenas de milhões que o Jornal Nacional tem ainda, no Brasil todo, é uma oportunidade tanto. Então, assim, às vezes, para o candidato, para a estratégia do candidato, importa mais a maneira, a forma como ele se dirige do que o conteúdo que ele está dizendo. Então, se ele vai responder uma pergunta embasada lá, numa pesquisa que a produção do Jornal Nacional fez, e fez bem as pesquisas, eu acho, errou no caso do PTC em relação ao Alckmin, né? Houve uma pergunta lá que a Renata quis colocar o Alckmin contra a parede perguntando sobre o apoio suposto que o Collor estava dando para ele, né? Uhum. E esse apoio não existia, na verdade. Então, enfim, mas fora isso, acho que foi uma pesquisa bem feita, mesma coisa da condição do Carlos Lupe, né, como réu, que foi uma questão colocada para o Ciro, se mostrou correta, apesar da contestação dele e tal. Mas, enfim, voltando, por mais embasado que seja a pergunta, por mais que o Bonner fique lá, sei lá, 5 minutos contextualizando a pergunta, o candidato ele pode simplesmente falar o que ele quiser na resposta de acordo com a percepção que ele tem do que é o eleitorado dele. Então, se o eleitorado dele está a fim de ouvir determinada coisa, se é isso que impacta mais, ele vai responder naquela linha, com um tom X ou Y, dependendo do que é. Então, não é uma entrevista real, né? Não é uma entrevista relaxada, é muito tenso. No caso do Bolsonaro, por exemplo, antes do debate no camarim ali da Globo, quem estava com ele era o Magno Malta, senador Magno Malta, figura controversa, digamos. E o Magno Malta puxou uma oração lá, todos de mão dadas no camarim, o Magno Malta de mão dada com o Bolsonaro. Tinha mais umas 8 pessoas, né? Tem um vídeo. E aquela oração, né, inflamada, evangélica ali e tal, e o Bolsonaro no final, ele sabe, vestiário, né, o time antes de entrar em campo, Bolsonaro tipo capitão do time.
Preleção.
Preleção. Bolsonaro batendo palma depois, assim, tipo, vamos, vamos, falando exatamente isso. É um momento, é um jogo, né? Ali é um jogo, você vai para uma disputa.
Quer dizer, tava indo para derrotar o inimigo, né? Tá colocando a imprensa como inimiga nesse caso, mas também é o papel que o jornalismo ali tá fazendo, né? De cobrar, exato, de apontar as contradições e as eventuais falhas dos discursos dos candidatos, né?
Acho que esse é o ponto, assim, até que ponto a imprensa tem que se portar como adversária, antagonista do candidato, ou tem que se portar como um facilitador para o público entender de fato quem é o candidato, entende?
Pois é, isso eu fico pensando, né? Eu tava hoje cedo, há pouco tempo, pensando, né, nessa gravação que a gente está fazendo agora, e imagina alguém que não entende nada do sistema político brasileiro, não conhece os candidatos, e a única informação que essa pessoa tem, né, um estrangeiro, então um marciano, a única informação que essa pessoa tem é o primeiro ponto de contato com os candidatos são as entrevistas deles para o Jornal Nacional essa semana, né? A conclusão óbvia é que não tem ninguém que presta, né? Porque todas as respostas dos candidatos são rebatidas mais ou menos no mesmo tom. Eu percebi isso, né? Comparando as entrevistas, mesmo com a Marina, que tem menos, digamos assim, esqueleto no armário do que os outros três, quando ela fala, por exemplo, que vai debater a reforma da Previdência, ela... Mas não já deu tempo de debater o suficiente? Pô, de repente não, né? De repente a gente está debatendo e vai continuar debatendo para sempre. Teve uma reforma que passou e a gente continua debatendo, né? Mas parece que mesmo isso vira um motivo de contradição. Bom, a senhora não está preparada, né? Como todos os outros também não estão preparados e não merecem ser presidente do Brasil.
Eu acho que a gente... achei especificamente no caso do JN... o Bonner e a Renata extremamente agressivos de uma maneira desnecessária, assim. Por mais que o cara vá dizer absurdos e a gente sabe que vai acontecer, tu não pode bater palma pra maluco dançar nesses casos, entendeu? Tem que manter a calma e tem que ser objetivo e não ficar fazendo... ironia, como rolou em alguns momentos ali na bancada.
É verdade.
E nem ficar indo pro embate com o cara no mesmo tom, qualquer coisa assim, porque nisso tu entra no jogo do cara. Tu entra na loucura dele, entendeu? E todos eles têm a sua loucura, a sua maneira. Então, se tu não mantém essa distância, esse distanciamento objetivo, e que eu acho que até facilita a observação de para qual lado eu vou agora, dependendo da resposta do cara e tal, um ouvir mais atento, porque muitas vezes quem tá também ali entrevistando quase não tá mais prestando atenção no que o cara tá falando, porque já tá pensando na próxima pergunta, já tá pensando em como é que vai encalacrar o cara de novo.
Isso é verdade. Quando você tá num programa ao vivo... Com pouco tempo, né? Você já está ali pensando realmente não em retrucar, mas sim em encaixar a próxima pergunta, né?
Exato. E aí o JN, assim, embora tenha aumentado o tempo, né, de entrevista para 25, 27 minutos, é pouco tempo, né? E é um programa, assim, que eu acho que é toda essa cena aí que o Breno estava descrevendo me faz pensar que tem... total, relação direta com o tamanho que ainda tem o JN dentro do Brasil e com o fato também dessa campanha super curta ter transformado toda e qualquer aparição em campanha política propriamente dita, né? No uso do espaço para autopromoção. Eu tenho acompanhado todas as sabatinas, né? Desde que começou, desde Canal Livre lá em fevereiro, janeiro, né? Na Band. E nas entrevistas mais longas, a tendência é que a coisa seja menos tensa, né? Mesmo aquela entrevista da Globo News, que rolou aquela semana lá, que era uma hora e pouco, com vários jornalistas e tal, era, acho que uns oito jornalistas, né?
Pelotão de fuzilamento ali.
Mas mesmo assim, por exemplo, eu não queria citar nomes, mas assim, a Marina, por exemplo, tava bem mais tranquila do que tava ontem, entendeu? Mesmo o Bolsonaro tinha um pouco mais de respiro, né? Falava, desenvolvia um pouco mais as coisas. O JN é um caso muito específico, né? E acho que a tensão que rola ali naquela bancada, ela ficou muito evidente esse ano, porque ela tá inflada pela polarização, né? Pelo não pode ser assim, ou tem que fazer desse jeito e não desse. E isso ficou muito evidente ali pra mim. Essa agressividade excessiva que eu tava falando, ela me incomodou muito, assim, como espectadora. Tinha horas que eu olhava e eu pensava, mas o que que tá acontecendo aqui? Pra onde vai essa entrevista, sabe? O que que isso tá acrescentando pra quem tá indeciso, pra quem tá ainda buscando alguma luz, e é muita gente, né? E aí tu tem um espaço que vira um palanque mesmo. E de onde se prega para quem já é convertido, né? A gente fala bastante sobre isso.
Eu acho que tem alternativas a isso, né? Não precisava ser dessa maneira. Acho que Não que a entrevista tenha que ser assim, ah, não vamos confrontar os candidatos, porque, enfim, isso vai, de alguma maneira, trazer para a mesa ali a agressividade em algum momento. Então, não, acho que tem que confrontar, tem que buscar contradição e tal, mas acho que tem que haver um entendimento claro por parte da, não só do Jornal Nacional, como qualquer outro veículo que vá fazer entrevistas com candidatos, sobre qual é o objetivo daquela entrevista, né? Tem que pensar, e a partir do objetivo da entrevista, se fazer a condução da maneira que seja coerente com aquilo. Então, se o objetivo do Jornal Nacional, né, ao planejar sabatinas, era apontar o dedo para cada um dos candidatos e mostrar que eles são representantes de uma política já ultrapassada ou que se coadunam ali com práticas corruptas ou que foram diretamente corruptos ou que fecham os olhos, né, fazem vista grossa para casos de corrupção ou mal feitos em geral dos seus aliados, beleza, foi uma boa coisa, né? Foi bem feita de certa forma. Agora, se a ideia é realmente mostrar para a Dona Maria lá do interior, qualquer estado aí, que não acompanha política, que não gosta de política, que está indecisa ou que eventualmente tem uma tendência a votar nulo ou qualquer coisa do gênero, a entrevista não serviu grandes coisas, né? Falou-se muito pouco, né? Se for pegar o percentual de tempo que se falou sobre questões que realmente afetam o dia a dia dessas pessoas, dessa população que não gosta da política pela política, que já não consegue nem diferenciar quais são os casos de corrupção, por tantos que são, né? Não faz ideia do que seja, sei lá, R$1 bilhão, o que é possível fazer com R$1 bilhão, de tão longe que é da realidade deles, aí a entrevista não funciona, né? Agora, tem algumas outras coisas que eu acho que ninguém está fazendo, de maneira consistente, pelo menos, que é falar um pouco assim de trazer esses candidatos mais para o mundo real, assim. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, bagagem cultural, né? Quem são as pessoas? O que elas leem, o que elas leram na vida? Quais são as referências que elas têm? Por exemplo, a Piauí, uma exceção de certa forma nisso, o site da Piauí fez uma matéria logo depois que a Manuela e a Ana Amélia foram definidas como vice, né? Enfim, e as duas são do Rio Grande do Sul, Manuela Dávila, eles pegaram as duas e mandaram perguntas sobre o Rio Grande do Sul, fizeram o Grenal das vices ali, que era assim, perguntava a quem que era, sei lá, comparava Getúlio ou Brizola, sabe? Coisas específicas do Rio Grande do Sul ali, mas que mostram claramente uma diferença de visão de mundo, assim, né? E por mais simples que seja isso, é uma coisa que fala muito mais do que o discurso preparado que eles têm como, né, como candidatos.
Sim, o media trainer, né? Que eles estão já bem preparados para falar realmente sempre a mesma coisa, repetir aquele discurso. Em alguns momentos eu até me pego também sendo capaz de reproduzir exatamente o que o candidato fala, de tanto ficar vendo ele repetir a mesma coisa em tudo quanto é entrevista. Fiquei até com pena de você, Natália, que tá acompanhando todas as sabatinas desde janeiro. Eu não imagino quantas são. Você consegue dar um chute de quantas são?
Ah, cara, eu já ouvi umas 10, eu acho. 10, 12.
De cada um, né?
De cada um. Todo dia eu tô atrás de alguma coisa, assim. E aí acontece tem um efeito bizarro. Porque o cara começa a falar e eu já sei o que ele vai dizer. E eu já mais ou menos sei que ele vai cometer o mesmo erro que ele já cometeu em outros momentos. E que dentro do meu trabalho e de outras agências, né, de outros serviços que fazem fact-checking, a gente já checou, já mostrou que aquilo tá errado, que aquilo não tem base ou que ele tá usando um dado equivocado e mesmo assim o cara continua incorrendo no mesmo erro, entendeu? Isso é desesperador.
Exemplo do Ciro, né, com a questão do loop, que ele já tinha sido questionado na sabatina da Globo News. E aí ninguém, acho que ali as pessoas não tinham exatamente a informação, mas eu fui conferir, no caso a Lupa já tinha dado que aquilo estava errado, né, que era mentira, e ele passou constrangimento no Jornal Nacional de novo. Mas você quer concluir, Breno, o que você estava falando, que eu te interrompi?
Então, é uma outra iniciativa, na verdade, dessa coisa de tentar acessar um outro tipo de informação dos candidatos, que é, não pega os candidatos a presidente, infelizmente, mas que valeria muito a pena fazer com os candidatos a presidente. Aí também depende da colaboração das próprias candidaturas, mas o fato dos candidatos não colaborarem, não responderem esse tipo de pergunta, já é revelador. Mas, enfim, a Folha criou esse match eleitoral, né? Um sistema lá em que você responde uma série de questões, né? Com sim, não... uma escala de classificação, se é muito importante, parcialmente importante, algo do gênero assim, não vou lembrar agora o detalhe, e também se você discorda daquilo totalmente, parcialmente, enfim. Só que é só para deputados, candidatos a deputados federais em São Paulo, né? E aí o que acontece? Eu, cidadão, vou lá, respondo essas perguntas dentro desses critérios, e os candidatos, eles respondem as mesmas perguntas que eu estou respondendo nos mesmos critérios, né? E aí é um match simples, assim, né? O nível de percentual de coincidência em relação à opinião dos candidatos a deputado. E aí é um resultado até surpreendente, de certa forma, assim. Então, não que você precise disso para fazer match eleitoral com o candidato a presidente, mas é diferente do que a abordagem, por exemplo, do Jornal Nacional, que tem começou as sabatinas, enfim, perguntando sempre na linha ali da micropolítica, da coisa das alianças partidárias, da coisa dos casos de corrupção pontuais, eventualmente.
As pessoas não têm nem contexto disso.
Por exemplo, você perguntou a coisa do Marciano, né? O Marciano chega hoje lá, vai ver o Jornal Nacional, ele vai achar que realmente os partidos políticos importam muito no Brasil. E não importam coisa nenhuma. Isso, são sopa de letrinhas, entendeu? Amanhã vai ter, agora criaram o Partido Patriota, né? Aí tem o Avante. Sei lá, Avance, né? Nem sei mais o nome. Avante, o PFL virou Democratas, imagina. Aí você vai fazer uma associação, né, terminológica da coisa, você vai achar que o Democratas eventualmente é igual ao Partido Democrata dos Estados Unidos, que é totalmente o oposto. É uma coisa que não tem cabimento. Então, quando o Jornal Nacional chega e valoriza isso, né, se tá lá as siglas todas, é sinal de que o pessoal não está entendendo assim, o que, que realmente importa para o eleitor, né?
Eu acho também que isso inflama um pouco esse ambiente da revolta contra tudo que está aí, assim, que é sempre perigoso, sabe? Para quando a gente precisa fazer uma escolha que é para tornar as coisas melhores para todos, assim, né? No cerne, né, da política. Então, quando tu fica botando uns contra os outros, tipo assim, mas tu apoia o fulaninho não sei aonde, mas tá com o ciclaninho não sei aonde, tu gera um sentimento meio de indignação, assim, que já tá, que eu acho necessário, não tô dizendo que não é necessário, mas que eu acho que já tá extrapolando o nível da indignação que te move a fazer alguma coisa, entendeu, nas pessoas. E eu acho isso prejudicial, assim, pro processo eleitoral de uma forma geral.
Consegui acessar agora aqui a história da Ana Amélia e da Manuela. Por exemplo, eles perguntam, aqui, Érico ou Luiz Fernando Veríssimo, né? Que são dois escritores lá do Sul. Daí uma responde um, outra responde outro. E aí justifica por que gosta de um e de outro. Por exemplo, a Ana Amélia. Ela fala do Érico Veríssimo, por ter resgatado com talento e habilidade a história vibrante do meu Rio Grande e sua forte cultura. A Manuela. Acho que Luiz Fernando também responderia a Érico. Responde a mesma coisa, mas enfim. Também responderia a Érico, embora eu goste muito dos dois, e Luiz Fernando tenha sido meu primeiro entrevistado quando decidi fazer jornalismo ainda na escola.
Não,
e tal.
Eles perguntam coisas tipo Chimango ou Maragato, que são coisas bem, bem do Sul, assim, que isso já tem uma tendência política, né? Tipo, Júlio de Castilhos ou Borges de Medeiros, que são figuras, né, governaram o Estado, cada um a sua tendência, assim. Então, isso é um tipo de coisa curiosa, mas que realmente te mostra de onde vem a pessoa, né?
Por exemplo, tem aqui, ó. Qual sua lembrança mais querida de infância? Ana Amélia diz, entregar de pés descalços no rigoroso inverno do povoado onde nasci, o leite recém-tirado pela minha mãe de meia dúzia de vacas e ainda quente, entregar aos clientes, me aquecendo no calor das garrafas! Exclamação. Ela disse, a casa dos meus avós em Jaguarão...
Você vê que é uma fala bem natural, né? Não tem nenhuma assessoria aí por trás.
A casa dos meus avós em Jaguarão, com todos os meus irmãos brincando ao redor da lareira. São coisas pontuais, assim, mas que, enfim... O jornalismo, ele se pretende sempre muito sério, muito sisudo, né? O jornalismo tradicional. E ele acaba nessa sisudez e nessa necessidade de querer parecer, né, muito fiel a regras, a padrões ali e tudo mais, ele acaba não servindo da maneira que poderia servir, né, ao debate público, as coisas do gênero, né?
Vamos seguir adiante aqui com outro formato clássico do jornalismo na cobertura eleitoral, que é o debate. Que é outro também que me parece tá desgastado, né? Não basta cada TV fazer o seu, agora jornais, sites, revistas, todo mundo também quer fazer um debate, promover um debate entre os candidatos. Numa campanha de tiro curto, fica parecendo um pouco exagerado. A gente já teve dois debates, né, na Bandeirantes, na Rede TV, e vocês sabem quantos a gente vai ter ainda? A Natália sabe, né? Porque ela vai ter que assistir todos. Você sabe quantos, Breno? Você chutaria quantos que a gente ainda vai ter em 35 dias, até o dia do primeiro
Candidato
turno?
a presidente?
Isso, candidato a presidente.
Ah, não sei, uns quatro, cinco.
Cinco, exatamente. A gente vai ter cinco debates. Vai ter o da Piauí em conjunto com o Poder 360 e YouTube, da TV Aparecida, SBT Folha, TV Record e TV Globo. E aí a provocação minha é aqui, né? Essa aqui. Diante da evidente falta de necessidade de se fazerem sete debates no primeiro turno, aliás, a gente tinha que confirmar com o Guinness se isso não é um recorde numa democracia ocidental, e desse claro esgotamento do formato, não parece que a decisão de promover o debate, né, de organizar essa estrutura, é menos pautada pelo editorial, ou seja, por que que aquela informação importa para o meu público, e mais pela vontade e a necessidade de buscar um certo prestígio para o veículo? O que que vocês acham?
É muito uma questão comercial, né? É muito uma questão de autopromoção também do veículo, assim. Porque não quero parecer ranzinza, mas todo mundo já sabe que eu sou. Mas assim, qual é a real necessidade de se ter um debate na Rede TV sexta-feira, 10 da noite?
Até 1 da manhã.
Sabe? Que isso acrescenta, assim? Ah, aí tu tá acompanhando, eu tô acompanhando, né? Desde o início. Aí o cara vai dizer assim, porque esse é o maior debate multiplataforma da história do Brasil. Quê? Que isso. Que diferença faz?
Significa? Que isso significa?
Exato! Porque a gente tá com uma transmissão, uma sala digital no YouTube e as coisas que estão sendo mais perguntadas e mais acessadas e mais buscadas no Google, blá blá blá, não sei o quê. Tá, e aí o cara vai pra lá e começa a falar um monte de besteira. É, tem 1 minuto pra desenvolver um raciocínio. Quem é que desenvolve um raciocínio em 1 minuto, por mais treinado que o cara esteja? Sabe? Fica
Nesse
num
caso
sistema
da.
de réplica, tréplica que não leva a lugar nenhum.
Nesse caso da Band e da Rede TV, que são emissoras menores, eles ainda colocam o debate às 10 da noite, né? Até quase 1 da manhã.
O da Band foi até às 2 da manhã, né? Era 15 pras 2 quando terminou.
Se eles colocassem, sei lá, 7 ou 8 da noite, eles poderiam falar não que é o maior
15
debate
pras
múltipla.
15 pras 2? Desculpa, o debate terminou 15 pras
É, o da
2?
Band, sim.
Ah, acho que eu dormi, então eu vi no dia
É,
seguinte.
não, eu dormi também. Eu só assisti no dia
Falou.
seguinte.
Eu não tenho esse luxo, tá, de dormir enquanto tá dando debate. Desculpa, pessoal.
Mas assim, se eles colocam esse debate às 8 da noite, eu tô pensando aqui como leigo, né? Nunca trabalhei em televisão. Eu poderia dizer não que é o maior multiplataforma, não das menções do Twitter, mas pô, estamos ganhando o Jornal Nacional, ou estamos, sei lá, pertinho da audiência da TV Globo, que seria algo realmente inédito na televisão brasileira. Mas assim, mesmo assim, eles colocam às 10 da noite, né?
Debates é treino de luxo. É treino de luxo pro debate. O único debate que importa de verdade, que é o da Globo. Talvez agora o da Record, tal. Mas a questão do horário influencia muito também, né? Enfim, é isso, né? Assim, tem dois elementos aí, dois fatores. Um é o engessamento das regras, né? E aí tem a questão. Acho que a legislação eleitoral influi de certa forma, mas tem muito é a coisa do consenso entre os candidatos, né? Que esse debate eles acontece a partir do momento que os candidatos concordam com as regras. Então, eles querem a maior segurança possível, né? Quanto mais eles puderem expor suas ideias diretamente para o espectador, sem que haja um confronto real ali, melhor para eles, para todos, né? Via de regra. E outro fator é a questão do horário, justamente, né? Enfim, não existe debate antes de 10 da noite no Brasil. É, talvez da TV Aparecida, tal, mas nem sei se é o caso, mas TV Aparecida, né, gente?
Se não me engano, esse do Poder 360 e do YouTube vai ser de manhã também.
Não, esse estão prometendo lá, o pessoal da Piauí tá toda hora falando que vai ser muito diferente, tudo que a gente já viu, mas não diz o que vai ser diferente ainda, não sei por que não fala logo. É, então, enfim, não sei o que vai ser de tão diferente assim. Mas os debates, vamos botar o debate da Globo mesmo. O debate da Globo, ele é depois da novela. A novela acaba 10h30, quando não tem jogo, né? Então o jogo eles antecipam, né? Termina a novela 9h40 para ter o jogo ali quarta-feira à noite. O debate não antecipa. Se botasse mais cedo, se o jornal, já que é um produto jornalístico, né? De certa forma, o debate, ele poderia naquele dia, excepcionalmente, o Jornal Nacional ser transmitido depois do debate, por exemplo, né? Em tese, isso poderia acontecer, né? Por decisão da Globo mesmo, né? É uma questão com anunciantes ali, eventualmente pode atrapalhar, mas enfim, é algo que em tese poderia acontecer, mas está longe de acontecer, né? Então o debate vai passar 10h30 da noite e a audiência de 10h30 é muito menor do que a audiência de 8h30 da noite. Então, enfim, isso aí já vai tirando o peso do negócio todo. Com o passar dos blocos, a audiência vai caindo gradativamente, né? Então, assim,
sem falar, tem um peso, né, claro que tem isso, um peso. Sem falar, né, nos aparelhos de televisão que estão ligados, mas a pessoa já está dormindo, que é o caso aqui em casa.
Caso meu também, recente da Band, pelo jeito. Então, assim, aí sobre a questão do formato, aí debate, eu acho válido, assim, ter debate. Acho que poderia estar mais, ter mais debate. Só que, realmente, assim, com algum nível de regra mais... né, mais permissivo e tal, porque da maneira que tá, é muito momento de propaganda, né? Dos caras falar o que quer. Então, no confronto, entre aspas, entre os candidatos, o candidato, como o outro não pode interromper, o outro fala o que quer, bem entender. Então, se um pergunta uma coisa, ele quer pergunta sobre abóbora, ou o cara quer falar sobre repolho, ele vai fazer isso e não tá nem aí, entendeu? O outro não pode interromper, então só na réplica que ele pode chegar lá e dizer que o outro não respondeu e tal. Mas esse
fator do cara falar o que quer, ele vai existir se forem menos candidatos e tiver mais tempo para cada um igual. Eu só acho que a diferença é que tu não, nesse formato atual, tu não propicia que o cara realmente entre num confronto mais direto, porque só pode perguntar uma vez para um, cada um só pode responder uma vez, aí é pouco tempo, o cara só vai talvez se encontrar de novo no próximo bloco e aí já não vai mais estar falando daquilo ali, o assunto já morreu. Então, assim, não se chega a nenhuma conclusão, porque se tu tem um espaço em que, digamos, tá, sei lá, não é, eu sei que não é possível pela legislação, mas que a gente pegasse um debate só entre os quatro candidatos mais bem colocados nas pesquisas, vamos dizer, e fizesse um enfrentamento direto, dois e dois, por 5 minutos para cada um, com um tema X, vamos dizer. Se o cara não responde, quando a bola passa para ti, tu diz, bom, o cara de fato não respondeu, e, né, vamos ouvir o próximo candidato, tu tem um jeito, assim, tu consegue interferir um pouco mais e chamar o cara mais pra discussão, porque ele tem mais tempo pra falar sobre aquilo ali. Nesse formato, me parece que a coisa fica totalmente desconexa. Uma pergunta da outra, uma resposta da outra, um bloco do outro, essa coisa de que, assim, os blocos têm que ser dinâmicos, cada um tem que ser de um jeito, nós vamos fazer vamos trazer uma pergunta do público, uma pergunta das redes sociais, aí cai naquela armadilha lá do debate da Band aqui no Rio de Janeiro, que os caras botaram bot pra fazer pergunta, né?
Isso eu percebi, pelo menos dois que eu vi eram perfis que tinham sido criados no mês de agosto, ou seja, tinha pouquíssimas postagens. Mas aí eu não sei se é bot ou se é algum anônimo que acaba criando aquilo ali só para fazer a pergunta. Mas surpreende que isso seja selecionado pela equipe, né? Pela produção. De repente não é o tão multimídia assim o debate, né? Não deve ter tanta pergunta sobrando.
Eu acho que a gente tinha que enxugar, tinha que ser menos gente e tinha que ter mais tempo, de fato.
Mas você ia tirar o cabo da Ciolo? Aí eu discordo. Aí eu discordo totalmente de você.
Acho que tem que ter a regra assim, ó. Bota os quatro mais bem posicionados, mais competitivos e tal, e deixa o Coringa, que é pro folclórico da eleição.
Mas aí é um sonho, né?
Folclórico dessa vez.
Tinha que pegar o pessoal que fazia a regra do Campeonato Brasileiro na década de 70, década de 80, e botar pra fazer regra de debate também, entendeu? Cada hora uma novidade, algo diferente, assim.
A taça João Avelange ali, né? O São Caetano ganha a segunda divisão e vai disputar a final geral.
Não, no primeiro turno eu fiquei em oitavo, mas eu ainda tenho uma chance de ser presidente.
Exatamente, repescagem. Bom, mas falando sobre jornalismo no debate, né? Que acho que a gente acabou escapando um pouco aqui. Acho que entra a mesma coisa da sabatina, que é o momento em que os jornalistas participam, né? E aí, de novo, é aquela coisa, se o jornalista está lá para dar uma guiada na temática, sair de temas que são confortáveis para os candidatos e colocar um tema mais desconfortável e tal, enfim, parte tudo do entendimento do que é o objetivo jornalístico daquela coisa. Agora, se o debate, um outro entendimento possível também, que eu acho bem legítimo, é se entender o debate como um produto não jornalístico. Né? E a partir desse momento, deixa os candidatos entre eles e tal, sem intervenção de jornalista.
No octógono.
Enfim, o âncora fazendo perguntas ali, eventualmente e tal, mas deixa eles entre eles, é meio que octógono, exatamente. É uma possibilidade também. Mas é complicado, é coisa do É um dilema, eu acho, de certa forma, entre aqueles que produzem o debate, que são, né, que são do departamento de jornalismo, das emissoras e tal, e aquilo que os candidatos esperam no debate, que é a possibilidade também de se apresentar para o público, para o eleitor, enfim, é uma estratégia de... É um momento de marketing para eles também, por isso que os marqueteiros ficam lá no palco, com eles, né, nos intervalos para dar orientações, né, não são jornalistas, assessores de imprensa que vão lá confabular com os candidatos nos intervalos, é o marqueteiro, menos do que o conteúdo, às vezes, importa mais a maneira como ele se porta, se ele fica em pé, se ele fica sentado, se ele gesticula mais, gesticula menos, se ele fala mais grosso, se ele fala mais calmo, né, então é muito a questão do tom, da impressão que aquilo vai passar para quem está assistindo em casa, do que propriamente do conteúdo, né? Porque, enfim, político é aquilo, né? Tem uma escola sofista, né? O político, ele tem que ser sofista necessariamente para poder ser bem sucedido na política, né? Então a arte de enrolar é uma coisa que os caras dominam. Então, ao enrolar, ele está aparentemente passando impressão para quem está em casa, que não acompanha, que não tem um background crítico muito relevante, que está falando algo, eventualmente, né? Falando o que é possível falar, quando na verdade ele está omitindo uma série de coisas, ou está distorcendo outras coisas, aí entra a questão dos fact-checkers aí para ajudar nisso, mas, enfim, eu não sei até o alcance que os fact-checkers estão tendo nessa eleição, gostaria de saber futuramente, mas eu ainda acho que não é muito relevante para desconstruir uma distorção que é feita por um candidato durante um debate.
Não, porque você... Antigamente você tinha a cobertura da própria imprensa sobre o debate que filtrava tudo que não era muito importante, né? Então você conseguia ler depois, acompanhar, digamos assim, os melhores momentos. Hoje você se informa basicamente pelos memes, né? Pelos pequenos videozinhos de impacto.
E simultâneo, né? Simultâneo, tu tá sempre com uma segunda tela acompanhando aquilo ali, acompanhando a TV, teoricamente, e, ao mesmo tempo, o que está se falando e comentando. A coisa é muito mais rápida, né?
Mesmo nisso, também, tem aí eu falo experiência própria, que é um fetiche de jornalista que está cobrindo a eleição, que eles querem ver sangue. O jornalista quer ver sangue em debate. O debate é parte do pressuposto que vai ser monótono, vai ser chato para diabo, mas, às vezes, rola uns embatezinhos. E aí, quando rola isso, o jornalista, ao reportar o debate para o público, ele vai chamar atenção para o momento sangue. E foi exatamente isso que aconteceu no caso do debate da Rede TV, em que aí até as manchetes dos jornais e tal, enfim, dos portais, era o ponto alto do debate, ou seja, o ponto alto do debate foi o momento em que a Marina Silva confrontou o Bolsonaro, né? Eu me pergunto, por que que esse foi o ponto alto do debate? Porque rolou um fight ali? Né? Isso é o que caracteriza o momento alto do debate?
A lacração, né?
Enfim, o que isso diz no fim das contas, né? Eu não sei, pode ser que no caso específico tenha sido. Eu seria um pouco mais cético em relação a isso. Mas nunca vão falar, o ponto alto do debate foi quando o candidato tal realmente apresentou uma proposta concreta sobre...
Até porque essa proposta concreta, provavelmente, para o jornalista que está acompanhando a campanha, ele já ouviu o candidato falar várias e várias vezes, em várias e várias agendas. Então, o que destaca mesmo é quando tem o confronto, né? Quando um solta farpa lá com o outro.
É a necessidade da aspa que a Natália já falou.
Exatamente, exatamente. Falo isso muito da minha própria experiência cobrindo debate, né? Cobrindo campanha e também cobrindo o debate. Quando você vai reduzir aquilo para uma matéria de 2 minutos, no caso da rádio, 4 minutos com muita sorte, não tem como. Você tem que destacar o que chama mais atenção, né? De certa forma, é como o produtor de meme também faz, né? Ele pega aquilo ali e destaca.
Tanto a gente está ensinando errado que depois o fato da gente fazer isso condiciona o público, depois do debate da RedeTV, um relatório da DAPP aqui da FGV, que está mantendo aquela sala de democracia digital, né, com relatórios semanais e tal, indicou que a Marina, que vinha num movimento assim morno de redes sociais, teve um pico de menções e de debates gerados em torno do nome dela nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Que o da DAPP avalia bem mais o Twitter do que outras redes. Então, a gente quer ver sangue e a gente ensinou as pessoas a quererem ver sangue porque a gente só destaca essas coisas. Eu acho.
E depois a gente se surpreende por que um candidato que prega a violência aberta tem tanto apoio popular. E aí eu aproveito esse gancho, gente, para colocar uma outra questão aqui, né, que a gente vem discutindo muito entre nós privadamente, mas eu queria discutir aqui também nesse podcast. Em 2016, se falou muito, se discutiu muito de como a imprensa americana errou ao subestimar o Donald Trump. Primeiro nas primárias do Partido Republicano, quando ele acabou sendo o candidato indicado, depois na própria eleição majoritária, quando ele ganhou, graças ao confuso sistema de eleição e votação nos Estados Unidos, que eu acho que esse realmente é o sistema no qual a CBF se inspirou para o Campeonato Brasileiro dos anos 70 e anos 80. A gente, claro, tem um sistema diferente aqui, né? É uma disputa diferente, você tem vários candidatos disponíveis para o grande público, e depois o que tem mais voto, realmente, né, 50% mais um, é o que leva. Né? Vocês acham que aqui no Brasil a gente está incorrendo num erro parecido de subestimar alguns dos outsiders, e a gente pode até argumentar se é outsider ou não, mas o fato é que não fazem parte da... alguns candidatos que não fazem parte da elite política tradicional têm se destacado, principalmente nas pesquisas eleitorais, e são apontados como favoritos. Vocês acham que a gente, como jornalista, aprendeu ou está repetindo o mesmo erro da eleição americana?
Eu acho que não aprendeu, não. Acho que justamente essa né, análise que a gente fez ao longo desse programa de que essa importância excessiva que se dá à micropolítica ou aos casos de corrupção ali e tudo mais e uma importância muito menor àquilo que efetivamente afeta a vida das pessoas, né? Ela é sintomática justamente de uma falta de... Eu não diria falta de capacidade, porque acho que capacidade o jornalismo brasileiro tem, mas uma falta de interesse ou uma falta de compreensão da importância daquilo, pra, né, de se cobrir mais efetivamente aquilo, se entender ou como que esses eleitores indecisos ou que estão para votar nulo pensam de verdade, por que que tem esse descontentamento e tudo mais. Enfim, acho que isso... entender isso ajuda a entender as possibilidades que estão colocadas aí no, na mesa eleitoral nesse ano aí. Acho que tem um trabalho grande a ser feito ainda. Eu não sei que consequência vai ter. Eu acho que, no caso, falando concretamente aqui, né, o perigo Trump no Brasil, ele é representado pelo Bolsonaro, né? Mais concretamente. E o Bolsonaro está estacionado ali com índice relevante de votos, mas que não é um índice que garanta uma eleição, né? No cenário em que ele passa para o segundo turno, o que é uma possibilidade concreta de acontecer, qualquer adversário dele vai passar a ser uma disputa plebiscitária, na minha opinião, assim, né? Ou você quer um Brasil com o Bolsonaro comandando, você quer um Brasil mais democrático, mas com mínimo de visão progressista ali e tudo mais, né? Então acho difícil que essa visão ganhe no fim das contas, mas diferente do caso dos Estados Unidos. Mas é um fenômeno que está começando, né? Se você tem mais 4 anos num cenário em que as práticas políticas que se consolidaram no país ao longo das últimas décadas vão se repetir, que novos escândalos de corrupção vão acontecer de certa forma, né, com novos nomes e com
Novos
pessoas
métodos.
que estavam num partido indo para outro, novos métodos eventualmente e tal, daria 4 anos, esse movimento ele vai estar mais reforçado, né? E aí com mais chance de vitória, de fato. E então é uma coisa que tem que a atenção que o jornalismo tem que dar para entender eu diria assim, o tecido social brasileiro. Ela não é uma coisa para as eleições, é uma coisa para entender os rumos do país mesmo ao longo dos próximos anos. Porque a economia não vai se recuperar por mágica, por mais que a gente saiba que a economia é feita de ondas, né, altos e baixos e tal. Então, provavelmente o Brasil em algum momento vai voltar a crescer, mas crescer a que custo, né? De que maneira? Agora, a gente está gravando esse programa na sexta-feira. Ontem o STF aprovou a constitucionalidade da terceirização irrestrita, né? Ou seja, você pode terceirizar tudo, basicamente. Então, é mais um ponto prático de mudança na relação trabalhista e tudo mais, e isso pode ter um impacto no futuro. Então, acompanhar esses desdobramentos das coisas regulatórias e tal que estão acontecendo no país são importantes para você entender as vítimas desse processo, como que elas vão reagir social, politicamente a isso e tal, para que você chegue numa próxima ciclo eleitoral, você consiga ter uma percepção maior das possibilidades reais e tal, e não fique só no chute ou nas tentativas de previsão a partir de pesquisas eleitorais pontuais, ou mesmo a coisa das redes sociais, né? Essa obsessão que eu acho que já dos últimos anos no Brasil em relação ao Twitter, né? Até que ponto o Twitter realmente impacta alguma coisa? Porque o número de usuários do Twitter no Brasil ele é baixo, né? É bem baixo comparado com o Facebook, até o Instagram é maior que o Twitter hoje no Brasil, eu acho.
O negócio é que o Twitter ele tem uma API aberta e você consegue pesquisar. Então, você consegue produzir informação sobre o Twitter, né? Sobre o que as pessoas falam lá. E acaba sendo mais representativo, né? A gente sabe que o brasileiro está mesmo no WhatsApp, mas o WhatsApp é completamente fechado. E aí você não tem como ter acesso ao que está acontecendo, quais são os movimentos que acontecem por lá. Você não tem como medir essas ondas, né? No Twitter dá para você fazer, e aí você infere de que esse comportamento pode ser mais ou menos parecido em outras redes sociais onde o brasileiro também tá, mas, como você disse, não é uma rede tão popular, né? Até eu diria que na minha bolha o Twitter é uma rede bem secundária.
Não, ele é secundário, ele é muito de jornalista, Twitter. O povo mesmo, ele não, povão, assim, ele não tá no Twitter. Ele não tá no Twitter. Tanto que você descobre que tem milhões de bots aí, ou seja, os milhões de usuários brasileiros, na verdade, boa parte desses milhões, que já não são muitos, boa parte são irreais, né? São robôs. E assim vai, né? Então, bom, mas beleza. Era isso aí que eu queria falar.
Eu só queria complementar uma coisa ainda sobre o tópico em questão, que é se a gente aprendeu alguma coisa, né, com o fenômeno Trump. Eu acho que o jornalismo no Brasil, fazendo esse paralelo com o Bolsonaro, ele tá atento assim ao que aconteceu nos Estados Unidos. O problema é que essa pretensão da objetividade, da pluralidade, da isenção que a gente tem tão arraigada assim, na imprensa brasileira, eu acho que ela tem prejudicado a cobertura desse processo. É claro que a gente não vai conseguir agora apontar onde estamos errando, tudo tem que ser visto em retrospecto, né? Mas talvez daqui a 4 anos, ou um pouco menos, com a velocidade que as coisas andam, a gente consiga ver, tipo, putz, a gente sabia que tal coisa ia acontecer, e aí, para não ser injusto, para não quebrar a regra, para não inferir a legislação eleitoral, a gente deixou correr. E, enfim, espero estar errada, mas talvez tenha consequências um pouco maiores do que a gente imagina que seja a consequência hoje de não se fazer um jornalismo tão pretensamente isento. Entendem o que eu quero dizer?
Uhum. Sim, de considerar aquelas alternativas todas como legítimas e viáveis. Mas é difícil, né, o Natália? Como é que você vai hoje abertamente apontar um candidato ou uma candidata alucinado como tal? Entendeu? Não, esse cara é alucinado, né? Essa candidata é despreparada. Você fica no opinativo, pontualmente, e no rádio, na TV, por causa da legislação eleitoral, você é bem limitado com relação a isso, né? A esse tipo de posicionamento, que a gente pode argumentar que é uma infração à liberdade de imprensa, à liberdade de expressão, mas também uma regulação que se fez necessária historicamente no Brasil.
Sim, muito em função do controle de mídia também no Brasil, né?
Sim, sim. Mas é difícil. Eu realmente não tenho resposta para essa pergunta, não. Minha impressão, parecida com a sua, é de que o jornalismo brasileiro seria menos surpreendido por um outsider do que foi o jornalismo americano, por exemplo. Até porque ali você tinha duas únicas opções, né? E era claramente uma mais razoável que a outra, pelo menos para a elite jornalística. Aqui não, aqui a gente não sabe nem quem vai ser o candidato do partido que ganhou as últimas 4 eleições, né? Então o cenário está completamente indefinido há 35 dias, hoje, sexta-feira, dia 31 de agosto, há 35 dias do primeiro turno.
Mas eu acho que, só para concluir esse ponto, acho que cabe ao jornalismo olhar cada vez mais a sociedade no nível macro, assim. Né? Quando eu quis falar de entender melhor o eleitor, não significa que é para fazer um gigantesco Povo Fala, né? No jornalismo se trata disso. Mas é entender realmente esses grandes movimentos, essas tendências, assim, de mudança de comportamento econômico, de comportamento social e tudo mais. Enfim, como a gente vai perguntar, não, mas essas pessoas que estão sendo retratadas nessas apurações, elas vão ler o jornal? Eu diria, provavelmente não. Mas a questão não é essa. Acho que é até mais, eu diria assim, para certa forma polêmica, acho que o jornalista precisa aprender mais sobre o Brasil, entendeu? E ao fazer isso, acho que vai aprender mais. Acho que o jornalista hoje, principalmente o que cobre política, ele está muito com aquela visão, aquele tapa-olho de cavalo, né? Ele não consegue olhar para o longo termo ali, né, da coisa. Ele vai muito no imediato, é a coisa da votação do projeto tal, como é que os líderes estão se articulando para isso, não sei o quê, a posição do partido A, partido B e tal. E não tem a coisa, uma visão consequencialista.
Tem
coisa,
a ver, né, com a própria capital, sem Brasília, né? Uma cidade completamente artificial que gira em torno desse poder, né? Não, a cidade não tem, claro, tem a vida real da cidade, mas não é a vida real do Brasil. Você não tem contato ali com digamos assim, a cidade mais orgânica, né? Como seria o Rio ou São Paulo? Se bem que Brasília já está bem grande hoje, né? Mas ainda é uma cidade que não tem, por exemplo, indústria, não tem um setor de serviços muito desenvolvido, né? É basicamente política e instituições públicas.
Eu acho que ela isolou a política, né? Uma coisa assim, a gente, nós como agentes políticos, a população como um todo, se eximiu, colocou a política dentro de Brasília e se exime no seu dia a dia de fazer política, entendeu? Isso foi prejudicial para os dois lados. E é óbvio que está ligado a isso. Às vezes, assim, o que se faz, a política que se faz no Brasil é o que se faz em Brasília, que é micropolítica e que, de fato, não está ligado ao que está acontecendo nas grandes cidades e com o que está movendo as discussões entre a população. E a população também não cobra isso porque entendeu que é assim. Política é o que está lá e não o que está no dia a dia das pessoas, né? E é desastroso para o processo. A gente está vendo nesse ano o quão prejudicial é isso, né?
E o jornalismo, como integrante da sociedade, também não consegue superar essa barreira, né? Ou você está ali no centrinho do poder, né? Na pequeneza do poder, ou você está longe demais. Pessoal, valeu aí pelo papo, pela conversa. Mais um Brio Provoca. Eu lembro para quem está ouvindo a gente, né, que você pode assinar esse podcast. Se é a primeira vez que você está nos ouvindo, você pode assinar no seu aplicativo preferido e receber as atualizações sempre que a gente tiver um podcast novo disponível, né? Além do Brio Provoca, no podcast do Brio você também tem a série Primeiro Espaço, em que eu entrevisto os jornalistas experientes para falar do início da carreira deles, como eles superaram as dificuldades iniciais que você também pode estar tendo ou que você já teve no início da sua carreira. E o Breno Costa, de vez em quando, produz o Pílulas Brio, né, com as novidades na interseção da tríplice fronteira entre jornalismo, mídia e tecnologia.
Vai ter novidade.
Tem novidade, cara?
Só pra
tem
novidade? Vai ter novidade. Ah. Ou de vez em quando, vai deixar de ser de vez em quando. Vamos regularizar isso aí.
Vou cobrar, hein?
E vai ter um outro podcast também, agora específico sobre eleições. Também uma análise solo ali, enfim. Mas a ideia é trazer também entrevistados para esse podcast específico. E a ideia é começar semana que vem, né? Semana que vem, enfim, a gente está hoje 31 de agosto, então agora no início de setembro e até o final do segundo turno. E a ideia do podcast é fazer o nome dele vai ser Porosidades, e a ideia é justamente pegar esses... imaginando assim uma pedra, né, os poros ali nos cantos em que ninguém está prestando muita atenção ou ninguém consegue enxergar bem por conta dessa nuvem de necessidade de imediatismo e tal. A ideia é botar uma visão um pouco mais para fora, assim, respirar um pouco e olhar algumas coisas que não estão sendo bem observadas, na minha opinião.
Bacana. Natália, até a próxima, hein?
Até.
Boa sorte com as sabatinas e debates aí, já que você acompanha todos segundo a segundo.
Sim, muito obrigada, porque vai ser difícil. Vamos precisar.
Pessoal, até a próxima, hein? Sou o Júlio, né, Lubianco, fico por aqui. E você fala com a gente no @brio_mídia, aliás, @brio_mídia. Esse mídia é em inglês, então com E em vez de I. Grande abraço, hein? Até a próxima.
Brio, jornalismo para seus novos tempos.